episódio 279 das 6:30, regresso no trabalho a domingo, regresso de domingos a trabalhar, enfim, a escravidão que toma como tudo as nossas vidas dos escravos que trabalham ao fim de semana. Enfim, meu, façam aí, comentem aí, rest in peace, descansem em paz também. Comentem, que preciso muito. Esta semana, muita coisa, esta semana tive... O que é que eu tive esta semana? Muita coisa, pá. Eu tive para me demitir, pá, depois demiti-me, depois não aceitaram a minha demissão. Depois vieram falar que não aceitaste a demissão dele, vou estar atento, pá. Foi bem confusa esta semana, foi bem confusa. Estava à espera que aceitassem a minha demissão, pá, mas o meu trabalho fala por mim, meu. O meu trabalho fala por mim e não aceitaram a minha demissão. Esta semana, recomendações. O que é que eu tenho para vocês? Pá? De bom filme no cinema, The Lost King, okay? Que é a história verídica, factual, que aconteceu em 2012 na Escócia, em que uma mulher normal, o seu trabalho normal, encontrou e começou a reunir as pistas que davam a uma certeza do local onde o Ricardo III foi sepultado. Ricardo III, para os amigos. Falta-me combustível, mandem dinheiro. Ricardo III foi, se não estou em erro, mano, o último rei da dinastia York. Era visto como um rei mau, mas ele foi apenas um mau rei, okay? Teve algumas decisões que o fizeram caracterizar dessa forma. E o que é curioso, ela conseguiu encontrar o sítio então onde ele foi sepultado. Ninguém sabia, e ela efetivamente, na vida real, essa senhora encontrou o túmulo do Ricardo III e ajudou um pouco a desmistificar a opinião que o público em geral tinha dele, e para além do público, a própria coroa inglesa também. Porque eles gajos estão sempre metidos nessas merdas, pá. Estão sempre metidos nessas merdas. A Rainha Elizabeth, ou Elizabeth, a Rainha Elizabeth, ela ainda em vida, sempre que era triste se fosse ainda, já depois de morte, mas ainda em vida, atribuiu um título qualquer à senhora que descobriu o túmulo, e finalmente depois conseguiram que as suas armas, o seu brasão de armas, estivesse presente no túmulo dele também, porque ele era visto como um usurpador que roubou o reino. Não, mas não. Está bem? Pronto, bom filme, aconselho a ir dar uma vista de olhos, seja no cinema ou seja aí nas pobres TVs da vida, no Mr. Piracy, que voltaram estar online, portanto aproveitem isso. E também, se virem ciclistas na estrada, que eu estou a acabar agora de ver, pá, não façam nada, meu. Não façam nada. Eles também têm direito, meu, a serem burros, não, têm direito também a andar aqui. Vai, Candido Barbosa, vai, aí a escupir para o chão, meu. O ciclista escupiu, meu, para o chão. Não é cuspiu, é escupiu para o chão. Isso é outra cena também da língua portuguesa, que é, em algumas palavras nós tiramos uma letra noutras acrescentamos letras como a Escupir, a Santos, a Manda. É muito por aglutinação, não é? Da letra A. Leva assim, adicionar a aglutinação. Ai meu, parece PTM. Já lá vamos. Depois na música, o Emicida e o Dino Santiago lançaram uma música chamada Maria, que está bem muito porreira também, vale a pena ouvir. E depois o meu puto, o Prof. Jam, lançou lá o álbum dele, Música de Intervenção Divina. Já tinham saído meia dúzia de músicas, ele lançou agora o resto, acho que são 20, 20 e poucas músicas por aí. São muitas. Vale a pena ouvir. O gajo é um bocado frito da cabeça em algumas cenas que ele lá diz, mas pronto, tem lá uma referência na música Não Me Falta Nada. Tem lá uma referência fixe ao Santa Maria e à música Falésia do Amor. Portanto, quem não curte Santa Maria, meu, não gosta. Quem não gosta de Santa Maria, meu, não gosta de liberdade. Basicamente é isto. Liberdade de poder ser como quer, como quem quiser ser. Olha uma narinha. Vai ali uma narinha. Gana narinha, meu. E é isto. Por recomendações do audiovisual e da música, é isto. Agora, o resto, eu já banho também. Eu já banho. Já banho. Uma eternidade depois estamos de volta. Estamos de volta. Então nos temas. No domingo passado eu não trabalhei. Eu não trabalhei e aproveitei para o quê? Aproveitaste para estar com a família. Aproveitaste para estares com quem gosta de ti, de quem tu gostas. Estamos aí num clima de harmonia para a vida. Não. O que é que eu fui fazer? Foi ver o último jogo. O último jogo em casa da equipa da minha freguesia, da minha terra, que joga nas distritais. Foi ver então o último jogo em casa, já estava tudo decidido e infelizmente esta época não correu pela melhor e levará a uma descida de divisão. Mas isso era o menos importante, ok? Mesmo que fosse para ser campeão, para subir de divisão, não era tão importante. Isto porquê? Porque isto é que é o verdadeiro futebol. E o verdadeiro futebol não se passa só dentro das quatro linhas. Passa-se também na bancada. E a bancada, pá, é um lugar incrível. Pá. É o meu lugar preferido. Top 5 lugares preferidos no mundo. Isto porquê? Porque é ali na bancada. E há do piscas, aprendam. É na bancada, meu, que o homem normal de trabalho, ou um cidadão normal de trabalho, espela as suas raivas, os seus problemas de uma semana de trabalho, e chega ali e injuria o árbitro e os árbitros assistentes. Injuria de uma forma que, meu, ipsuei, meu, ganda. Grande pessoei, grande não sei o quê, pronto. Isso é muito importante. Toda essa giga-joga é muito relevante. Depois, estive a observar uma cena. Se eu disser que estive a observar, soa mal. Mas, pá, reparei em algo, pá. Em algo que não é, pá, que ninguém fala, meu. Não se fala nas notícias, meu. Não se fala em podcast, meu, não se fala aí nos tweets da vida, meu, que é... Quem é que fala, meu, do quão guerreiras, meu, do quão batalhadoras são as mulheres de jogadores de futebol da distrital? Porque é fácil, meu. É fácil. Tu agarras um jogador da Premier League, ou da Primeira Liga Portuguesa. A Primeira Liga Portuguesa também estás fodido. Mas da Premier League, da La Liga, meu, da Bundesliga, meu. É fácil, meu. Tu caças um desses gajos é fácil. Às vezes fizeste um investimento a longo prazo e já o conheces há muito tempo antes de eu ser grande jogador e apostas as tuas fichas lá, meu, válido, válido. Atenção, é um trabalho como outro qualquer. Não o de jogador de futebol. Trabalho de ser mulher de jogador de futebol. Mas uma coisa é tu ires para um estádio da Premier League e tal, e tens lá tudo, dão-te tudo, comida, bebida, meu, grandes condições, meu, está quente no estádio, tens ar-condicionado, está frio, estás quentinha, pá, são coisas que na distrital tu não vês. E então o que é que acontece nas distritais? São os bancos frios, meu, onde ou tu trazes assim um paninho ou uma esponjinha para te sentares, ou então passas um frio desgraçado, tens lá os teus filhos e és tu que surpreende, és tu que tens de tomar conta deles, és tu que tens que andar lá de um lado para o outro, porque há sempre uma criança que está de um lado para o outro a mexer e há sempre alguém que tem que andar lá com ela, de lado para o, com a criança lá de um lado para o outro. Logo isso. Num intervalo, os teus filhos pedem-te gelados. E tu tens que pagar a comida, meu. É um conceito ferido, meu. Tens que pagar a comida, tens que ir buscar lá uns gelados, tipo de uma da marca da Nestlé, não é? Todos reventados naquela arca que esteve desligada durante a noite para poupar eletricidade. Pá, mas depois disso tudo, não é? Tu pensas assim, epá, o meu marido é jogador numa equipa de futebol distrital, pá. Onde é que eu errei? Onde é que eu errei, pá? Podia ser a esposa do Mbappé, meu, ou do Neymar, ou podia ter uma série na Netflix a dizer soy celeste, ou soy celestina. Uma cena, pá. Podias ter tanto, mas tens tão pouco. Ou então tens tanto que nem sabes que tens tanto, não é? Filosofia agora. Não, mas curioso, pá, mesmo nessa adversidade que é ser mulher de um jogador de futebol da distrital, lá estavam elas, meu, com as camisolas dos jogadores, meu, dos seus maridos, pá, que contribuem muito bem com os 50 euros do salário mensal lá para casa, tipo, toma lá, meu, está paga as fraldas do bebê, meu. Portanto, são estes momentos que valem mais do que uma subida de divisão, meu. É estes momentos de família em que tu te apercebes que o amor ainda existe. Depois, por falar, o amor ainda existe. Não tem nada a ver. Então a Netflix vai lançar este mês, dia 26. Vai lançar a série de Rabo de Peixe. E quando saiu a notícia, já para aí há um ano, que iam gravar uma série, houve logo todo já um problema relacionado com a origem dos atores e das atrizes. Por cá não vão ser atores dos Açores, pá, podiam arranjar atores dos Açores ou com o sotaque dos Açores. Fiz agora grande sotaque, não é? Porquê é que eu não vou? Mas já lá vamos. Então, isso é válido. É válido tu querer, porque é que não há atores que sejam lá dos Açores? Pronto. Primeiro, tínhamos que ver, não é? Tínhamos que nos sentar numa mesa e escrever na cadeira. Sentar na mesa e escrever na cadeira o seguinte: há atores nos Açores? Há. Eu estive aqui a ver e há. Ok. Desses atores, são atores com qualidade, uma qualidade mínima? Há. Ok. Mas olha, isto aqui, a série, é tudo um negócio, é importante vender depois. Isto vai para a Netflix, não é preciso vender. Sim, mas é preciso que a série tenha um sucesso. Sim, mas então porquê que tu não fazes aí uma mistura entre atores conhecidos e atores ali dos Açores não tão conhecidos para dares uma hipótese? É bom. Será que isso vai acontecer? Não sei, não é? Sei que os principais não, são todos do continente. Não são de lá. Não sei se há alguns figurantes ou alguns atores com algumas aparições assim mais esporádicas possam ser dos Açores ou da Madeira, do que for. Pronto. Depois, é a questão de... são os atores e não vão ter o sotaque rabo-peixe. Não vão ser rabo-peixe. Também é aí uma boa questão. E a questão é, e dizem porque é que eles não podem aprender o sotaque? Aprendem a fazer o sotaque. Há atores e atrizes em Hollywood que preparam-se durante meses para fazer uma personagem, seja ganhar, perder peso, seja o que for, mas também de treinar um sotaque, de ser alguém mais do sul dos Estados Unidos, pronto. Agora, nos Estados Unidos, um tempo de produção pré-filme ou pré-série é bem maior e o ator pode-se dar ao luxo de recusar outros trabalhos, não é? E de se preparar inteiramente para essa personagem. Aqui em Portugal isso não acontece. Um dos gajos, o José Condessa, que agora está muito em voga, fez o Rabo de Peixe, mas entretanto também estava a fazer o Crime do Padre Amaro. Agora vi outro dia que ele vai sair num filme do Almodóvar. Pá, tu gajo tem que fazer muita merda. Porquê? Porque pá, não dá para tudo, meu, e tu ganhas, não dá, o dinheiro não dá para tudo e tu tens que fazer guito, não é? E isso é válido. E se calhar se eles treinassem o sotaque não ia ficar tão igual e nem ia ser mais ridículo e as pessoas iam, ei, meus gajos a treinar isso é uma merda e não fizeram nada. Porquê? Porque eu, como pessoa do Norte que estou aqui a falar e a maior parte das pessoas que ouvem isto também são cá de cima, pá, é lixado quando nós vemos na televisão assim um parolo ou uma parola a imitar o sotaque do Norte. E tu como é, tipo, parou, neste caso, dizemos Luciano Abreu também. Começa ninguém fala assim, pá, tá bem? Ninguém fala assim. E quando isso acontece também não gostamos. Portanto, as pessoas de lá também não, certamente não vão gostar muito, ou então têm outras preocupações bem mais válidas do que essa. Pá, certamente a série ajudou lá a região, tipo, em termos de restauração, vai levar para lá muita gente, certamente, meu, para querer conhecer a cena, espero bem que a série corra bem. Não me parece ser o melhor enredo. Eu não sei, eu já vi várias merdas sobre o que verdadeiramente aconteceu lá em Rabo de Peixe. Eu sei que, claro, eles vão dramatizar um pouco aquilo, lá com um grupo de cinco amigos que descobrem uma cena, mas eu quero eu nasci, que descobrem um pacote branco, os pacotes brancos na praia. Agora, eu quero saber se vai aparecer na série as pessoas a usarem a cocaína como se fosse açúcar ou farinha, como linhas dos campos de futebol, que isto verdadeiramente aconteceu, tudo o que eu vos disse agora. Pessoas que efetivamente pensavam que aquilo era farinha ou açúcar e usavam no café ou para fazer bolos, ganda-moca que deve ser. Ou então os putos, há uma reportagem da SIC que diz o puto a dizer: nós não sabíamos o que era. Ah, não, é estúpido estar a tentar, não é? Nós não sabíamos o que era aquilo, pá, e usamos cocaína para marcar as linhas do campo. Ok? Eu quero isso na série. O que é que eu também quero na série? Eu quero na série a música de abertura, ou então uma música bastante, tem que ser bastante importante, do Sandro G. Sandro G, esse mano do hip hop dos Açores e mais propriamente de Rabo de Peixe. Eu quero isso. Pá, se não me derem isso, não é? Estranho. Quero o Dopa Machino, que é essa grande boys band com a música Já e Já Não Dói Não, que também é uma grande boys band dos Açores. Eu quero isso. Pá. Tenho que dar isso, mano. Mas esperemos para ver o que é que vai acontecer então na série, está bem? Vamos ver o que é que me vão trazer para eu consumir. Claro, na pobretv.net que voltou a estar online. Pronto. Depois, por falar em online, e agora sim isto tem um bocado a ver. No domingo passado, o meu arqui-inimigo Pedro Teixeira da Mota lançou mais o segundo episódio do Watch TM, em que tinha as participações de dois outros humoristas, o António Azevedo Coutinho e o Pedro Pinheiro. And, não, André Pinheiro. André Pinheiro. Até aí tudo bem, gosto de conhecer pessoal novo, artistas novos, humoristas, o que for, pronto. Eu, a meio do episódio, que uma hora e tal, a meio do episódio, eu vi, ei, a sério. Pedro Teixeira da Mota, de Lisboa. António Azevedo Coutinho, não sei se é de Lisboa ou dos arredores de Lisboa, e o outro gajo da Guarda. E o gajo, pá, ali, de uma forma quase orgulhosa e de papo cheio a descurar completamente e a desconhecer completamente aquilo que é a sua terra. E eu comentei só assim: este episódio devia se chamar Três Gajos numa Bolha. Três Gajos numa Bolha porque a primeira é a bolha de estarem ali com um humorista mais reconhecido e quererem estar ali, tipo, ai, não vou discordar dele. Não vou discordar dele. Pronto, e até posso admitir que os gajos até possam estar, podiam estar nervosos de estarem ali pela primeira vez. Ali, acho que vai ser uma cena recorrente, mas estarem ali a primeira vez. Ok, dou essa, também dou essa de barato. Agora, meu, estás numa bolha em que renegas a tua terra, ou dizendo, ah, não, eu sou da Guarda, mas nem sei, tipo, nem sei se as pessoas lá. Ah, meu, não faz sentido. Eu ainda comentei isso. Pá, já não fazia isso há muito tempo. Eu, para comentar agora em alguma coisa, é mesmo muito raro. E um gajo qualquer, lá, lá com um perfil qualquer no YouTube, comentou, vai ali para o canto da sala de castigo, que era uma cena que o PTM costumava dizer nos episódios mais antigos do AskTM, quando alguém não concordava com ele. E eu assim, ei, man, tens a necessidade de vir aqui defender o teu herói. Eu, pronto, vamos lá então. E ele disse qualquer cena do género, deixem ver se eu tenho aqui, disse qualquer cena do género. Exato, este episódio devia-se chamar Três Gajos numa Bolha. E teve 11 gostos, mama. E o gajo disse: vai ali para o fundo da sala de castigo, vá. E eu já não me lembrava que tinha dito isto. Eu disse assim: calma, seguidor, tens dói-dói. Pronto, e o gajo fez uma cena que eu também faria, que foi ir ver o meu perfil. E o gajo disse assim: foi ver o meu perfil do YouTube. E ele, pá, há 3 anos e tal, metia uns vídeos dos primeiros episódios do podcast, que ainda eram piores do que agora. E o gajo, muita sorte para o teu podcast. E eu, obrigado, fã. Se eu quiser um fã cego que mame tudo o que eu disser, vou lembrar-me de ti também. E ele, cego ou não, era o primeiro. Aproveita, mano. E eu tive escrito uma cena. Tive escrito uma cena, pá, que não vou dizer aqui, não vou dizer, mas era demasiado gráfico, meu, e não, eu pensei assim, está bem, meu puto, se tu tens a necessidade de vir defender o teu herói, que sempre vai-te sempre cagar na cabeça, e eu, pronto, meu, não disse que não aproveitei, gosto do trabalho e já fui patrono do Pedro Teixeira da Mota. Apesar que eu, mais uma vez, digo, eu é fraco em stand-up comedy. Quem acha diferente nunca viu comédia na vida, mas pronto, isso é outra história. Podes é ouvir uma opinião diferente da tua e respeitar. E pá, e não papares tudo o que o gajo lhe diz, está bem? Pronto, e a cena gráfica que eu ia dizer envolvia a mãe dele, está bem? E a mãe dele ser muito minha fã, está bem? Mas pronto, optei por não o fazer, optei por não o fazer, não ia armar essa confusão ali. Pronto, isto tudo para dizer o quê? Pá, tu seres de Lisboa, do Porto, de Braga, Bragança, Viana do Castelo, Faro, Castelo Branco, o que tu quiseres. Pá, estás aí, vais para uma cidade maior, pronto, seja Porto, mas principalmente Lisboa, por exemplo. Vais e renegas a tua terra em prol de continuares a chuchar alguém que tu achas que é melhor do que tu, e até pode não ser melhor do que tu, mas tem mais fãs ou tem mais seguidores apenas para no final do dia te deitares e teres um teto e teres comida na mesa. Não é? É aqui a do. Aqui agora a minha sinusite ajuda. Que fiz, consegui fazer um barulho, consegui fazer barulhos com o nariz. Pá, portanto, fica aqui este meu reparo. Depois, outra cena. Quem sabe, meu, quem é verdadeiramente fã, sabe que eu gosto muito de um restaurante italiano em Braga. o Café Italy, ali na Arcada, em Braga, e depois também tem, também em Braga, junto ao Arco da Porta Nova, o La Porta, e depois tem em Lisboa também, tem em Vila Nova de Gaia, e não é que o patrão daquilo tudo tem ligações à máfia e os restaurantes serviam, acho, como ferramenta para lavagem de dinheiro e tudo. A única coisa que eu tenho para dizer disto é: grande pizza de Tony Cipolla, está bem? Atum e cebola, puta de pizza boa. Se aquilo é o sabor do sangue derramado pela máfia italiana, meu, puta, top, continuei a matar pesado, que é o que uma pessoa quer. E digo, aquele limoncello que eles dão no fim. Grande, meu, grande, grande qualidade, portanto, meu, continuem, meu, acho que a lavagem de dinheiro vale bem a pena. O engraçado foi da última vez que eu fui lá, eu pensei, do género, esse pessoal está aqui, olha, está aqui, não está aqui muita gente, tem muitos funcionários, eletricidade, produtos, como é que estes gajos, caralho, a renda disto? Porque eu ando numa zona fodida que a renda deve ser muito cara. E depois, passados uns dias, acontece esta merda. Incrível, meu, incrível. Foi. Obrigado, universo, por me dares a resposta. Às vezes não, nem imagino o quão incrível és comigo. Depois, esta semana no trabalho. Esta semana no trabalho voltaram as visitas guiadas a miúdos das escolas primárias aqui da região. Pá, uma coisa curiosa. Pá, vês que eu já faço estas visitas de uma forma regular, se calhar há uns 5 anos, todos os anos, pá, mesmo na altura do Covid, mas depois conseguimos dar uma volta a isso. E o que é que eu reparo? Reparo que com o passar de cada ano, não sei se tem a ver com esta geração Covid, que ficaram alguns anos em casa, mas nota-se que isso está a piorar, que é a forma como eles socializam entre eles. E comigo, por exemplo, que, ok, acabaram de me conhecer e podem estar envergonhados, mas nos outros anos havia esse primeiro contacto inicial em que eles estavam um pouquinho mais ali reprimidos, mas depois já abusavam, a pessoa dava um dedo e eles ficavam com o braço todo. Aqui não, meu, é. Notas tipo, miúdos bem fechados, tu perguntas, queres participar? E eles, não, 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 tipo, super estressados. E eu, daí, meu, a sério. Para além disso, nota-se uma clara desmotivação dos professores. Notei isso, que foram duas turmas que vieram juntas. As duas professoras, notava-se isso, notava-se um cansaço barra desmotivação, muito por causa, certamente, da desvalorização da profissão de professor em Portugal. Mas, pá, foi. Vou ver como é que correm as próximas, porque vou ter ainda mais durante o mês de maio, mas é uma situação que me deixa um bocado triste, meu. Perdeu-se aquela malandrice, meu, aquela cena de o puto chegar ao local e, pá, onde é que estão os putos, mano? Onde é que estão os putos que trazem aquele chapéu da New York na cabeça, dos Yankees, com, assim, com o chapéu só assim em cima da cabeça, e a dizer, como é que é, mano? Vamos aqui fazer umas merdas, pá. Pronto, já estava a ser preconceituoso. Calma. Mas pronto, foi. Viram? Viram eu com o nariz, ó. Foda-se. Quem é que vos traz disto? Aí, isso é nojento, não é, meu? Calma, não é nojento. Não está nenhuma secreção nenhuma, está bem? Calma. Bom, depois também tive visitas guiadas já mais a adolescentes, que eu não gosto muito de fazer, porque já têm a mania, meu. Estou aqui, não vês aqui. Oh, para de falar, não vês que estou aqui a falar com estas gajas, meu? Não vês que estou aqui agarrado a estas gajas, meu? Deixa-me em paz, meu. Para de falar, oh, otário. Pronto. Todos olham assim. Depois tens que ir pegar em outras coisas para os agarrar e aí eles já se tornam mais decentes. Mas então fiz uma visita guiada a uma escola aqui da região, numa parceria que eles tinham com uma escola da Figueira da Foz. E estávamos aqui a falar de uma heroína, de uma revolta popular que se inicia aqui na Póvoa de Lanhoso e que se espalha pelo país todo, chamada de Maria da Fonte. Estava a fazer essa visita, estávamos a falar sobre isso, e uma das professoras diz assim: Ah, porque eu falei, da questão daqui da força das mulheres do Minho e ao que é que ela é da Figueira da Foz. Mas eu só esperava isso de pessoal de Lisboa, pá. Porque eu digo, não sei que é Maria da Fonte, sei que é mulheres do Minho, e ela assim, pois é, meu, é como as mães de Bragança. E eu, ai, ela, este silêncio foi propositado. E eu, ai, é sério que ela está a comparar uma revolução do século XIX ligada por motivos económicos e depois regada no topo por um motivo religioso? Não faz muito sentido hoje em dia, mas na altura fazia. A sério que ela está a comparar isso com o movimento feito das mães de Bragança, que fez há poucos dias, 20 anos, e que chegaram à capa da Times, em que as mães de Bragança lutavam contra as casas de alterna existentes na região e que isso levava os seus maridos para fora das suas casas e para gastar lá dinheiro. Pronto. E todo este movimento que houve naquela região. Está a comparar a Maria da Fonte do Minho com as mães de Bragança, de Trás-os-Montes, já Bragança, já do caralho, mano. É sério. Eu olhei assim para ela e pensei, é sério, mano. Estás a chamar a puta a Maria da Fonte, meu. Cuidado, meu. Dá mas uma coisa absurda, absurda, que há sempre. Quando uma pessoa está a fazer as visitas, tu tens de ter sempre aquilo que eu vou dizer, eu já sei o que é que eu vou dizer, depois eu digo de forma diferente, consoante as idades da pessoa, ou o grupo, as idades da pessoa, as idades do grupo, consoante eu perceba se o grupo é mais brincalhão ou não, eu poder brincar um pouco com isso. Agora, tens que saber que há sempre uma cena que vai acontecer a meio da visita que tu não estás à espera. E é nesses momentos que, quando tu não estás à espera, que tens que estar à espera. Portanto, tens de estar sempre de guarda. Ainda ontem também tive outras visitas. Ia ter uma visita às 4h30. Durante a tarde avisaram-me que vinha outro grupo. Eu disse, às 4h30 não, porque tenho essa visita. Pá, que cheguem antes. Cheguem antes. Adivinha, chegaram os dois às 4h30. Portanto, tive que fazer ali uma gestão interessante. Fiz no exterior, estava a fazer a visita ao grupo que tinha marcado primeiro, o outro grupo chegou, entretanto, foi-se assim ali juntamente com outras pessoas que estavam aqui a visitar o espaço de uma forma normal. E por exemplo, é que um dos grupos era do Porto, era uma paróquia do Porto. Estava lá, tipo, uma senhora, que eu não sei se a senhora, tipo, não chega a horas aos sítios, também, não sei. Sei que, tipo, a senhora era assim um bocado, pá, não sei, assim, diferente. Aí a senhora tinha, tipo, tinha lá uma filha, que eu depois vim a saber que era filha. E estamos assim aqui, no final estamos assim a falar, eu já terminei a visita, e ela assim, ai, minha filha. É designer. Minha filha é designer. Eu, ah, muito bem, muito bem. Filha não é designer. A filha está na secundária a estudar para ser designer. Mas pronto. Isso eu soube depois, porque ela disse. E depois a senhora, tipo, despede-se no final do género. Ah, pronto, é que é a minha filha, Gertrudes, tem 17 anos. E eu, ah, está bem. Ah, muito bem, sim, olha. Felicidades, e eu falo: estás a querer vender a tua filha, meu? Estás a querer vender a tua filha? 17 anos, meu? Não, meu. Arranja-me uma de 40 ou tal, tipo, sei lá, 40 ou 50. Pode ser que pá, com o valor, não sei se o valor ia ser mais alto, pá. Depende, meu. Depende. Estava uma gaja ao lado da filha. Ah, eu quero seguir história. Eu, pá, segue história, meu. Só faltou dar iFaba a gajas. É, bate aqui, caralho. Vamos para cima deles. Essa sim, meu. Essa sim eu comprava, meu. Comprava, tipo, para trabalhar nos campos. Para perceber que a vida não é um morango, meu. Ok? A vida não é um morango. Ah, é designer. Não, estás a estudar para ser designer. E aí me raparigava assim. Ah, isso está. Se eu tivesse aqui uma folha, se eu tivesse aqui uma folha e um lápis, eu desenhava aqui já o castelo. Foda-se, meu. És designer, meu. Pega numa folha e num cabide e faz-me aí uma Torre Eiffel, meu. Pá, por favor, não é? Por favor. Depois mostrou lá numa foto, lá no telemóvel, mostrou tipo um anel com uma cena. Ah, eu fiz isto numa aula, não sei do que é. Eu, cá para mim, isso é uma anilha, meu. Isso é uma anilha que tu tiraste num porta-chaves. Meteste uma cena de madeira por cima, meteste um papel em cima, meu. E estás-me a dizer que isso é um anel? Pá, mas pronto. Isso sou eu a ser muito bruto com a juventude, meu. Porquê? Porque a juventude tem que perceber uma coisa. E é por isso que eu não trato muito bem as crianças nem os adolescentes. Não trato bem. Não é não tratar bem. Trato com uma certa frieza e distância, que é. Para eu, isto é trabalho. Opá, RTP faz serviço público, eu também faço. O que é? Mano, não dês confianças a desconhecidos, meu. Sejas criança, seja adolescente, meu. É prevenir, é ajudar aqueles pais a que não percam os filhos para um desconhecido. Ok? Pronto, e rest in peace, Madeleine McCann, fez anos, há uns dias também. No início desta semana, fez anos que ela desapareceu, portanto, rest in peace, Madeleine, estaremos sempre contigo. Aleluia, aleluia. Pronto. Para terminar, assim, só duas coisas, dois apontamentos. Dois apontamentos. O primeiro é: ontem recebi aqui três pessoas da Polónia que eu já tinha essa informação, mas tinha essa informação tinha desaparecido. Mas eu tinha essa informação. Mas o senhor virou-se para mim e diz-me assim: sabe que nós na Polónia conhecemos muito de Portugal, e eu, olha, vai falar do Cristiano Ronaldo. Vai falar do Cristiano Ronaldo e do meu podcast. Não acredito, mano. Isto é o senhor que ouve na Polónia. Não acredito. Eu, não. Não é Cristiano Ronaldo, mas sim, ouço o teu podcast, meu. Grande cena, que o em Varsóvia, meu, em Cracóvia, é só povo a ouvir. Eu, aí, meu. Yeah, thank you very nice. Pronto. Que estupidez, thank you very nice. Okay. E o homem explicou-me o seguinte: explicou-me que na Polónia a rede de supermercados Pingo Doce, aqui em Portugal, é bastante conhecida lá. Porquê? Porque tem hipermercados lá por todo lado. Ele, da pequena aldeia à maior cidade, tem Pingo Doce por todo lado. Pingo Doce, que lá não se chama Pingo Doce, também, que a tradução de polaco para inglês lá é Lady Bird. Também é menino pássaro. Pronto. O gajo a dizer: We love your wines and your cheeses. E eu, oh, yeah. Top, meu. Grande fogo, grande cena, meu. Grande cena. E eles, não sei quê, mas oh, continua aí no podcast e manda-me olá em polaco. E eu vou fazer agora essa pesquisa aqui, está bem? Pronto. Vou aqui, espera aí. Vamos aqui ouvir, está bem? Espera aí.
Vitam.
Vamos lá ver. Vitam, está bem?
Vitam.
Vitam. Vou dizer obrigado, que é
Dzięki.
Jackie.
Dzięki.
Jinky.
Dzięki.
Jinky, ok. E pá, e adeus. Ah, exato. Eles isso já me disseram ontem.
Do widzenia.
Do widzenia. É tipo aqui Kidzania.
Do widzenia.
Do widzenia. Do widzenia, está bem, Polónia. Vamos para cima deles. Lewandowski, top, para cima. Wasikowski, tudo, meu. Tudo, está bem? E para terminar, num dos dias desta semana, quando vinha a passar por Guimarães em caminho da minha habitação, vi uma coisa que deixo-vos com isto, que era um homem, ok, com uma roçadeira. Quem não sabe o que é uma roçadeira, vamos ver como é que se diz roçadeira em polaco. Espera aí. Roçadeira.
Kosiarka.
Kosiarka, ok?
Kosiarka.
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 Kosiarka. Pronto. Outra vez?
Kosiarka.
Kosiarka. O gajo estava com uma roçadeira, mas. Espera aí. Mas o gajo só tinha um braço, ok? O gajo só tinha um braço. O outro braço, não sei se desapareceu na roçadeira, mas o gajo só tinha um braço. E como é que se diz só tinha um braço em polaco?
Miał tylko jedną rękę.
Puta, peraí.
Miał tylko jedną rękę. Miał tylko jedną rękę.
Miał tylko jedną
Miał
rękę.
tylko jedną rękę.
Miał
Miał
tylko.
tylko jedną rękę.
I miał, miał. Ei.
Miał tylko jedną rękę.
Foda-se, meu. Oh, DJ. Convidei para casamentos. Vamos para cima. Está bem que está a chegar o verão. E miau tico não renca. O gajo só tinha um braço. Se ele perdeu o outro braço com a roçadeira, que é a coxerca, pá, não sei, mas força de vontade, está bem? Força de vontade, mesmo sabendo que não, não. Mesmo sabendo que não gostavas, empenhei o meu anel de rubi para te levar ao concerto que havia no Tivoli. E então ficamos assim, está bem? 40 minutinhos. De conteúdo de qualidade duvidosa. Pá, mas para ti, ó, jovem documentário do Pedro Teixeira da Mota, meu, continua, está bem? Continua. Estaremos aqui sempre para ti. Aqui eu aqui com o meu primeiro fã, seres tu. Pá, obrigado, sempre quis isso e tu tornaste isso realidade, está bem? Vaginhos.